Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de 3 anos no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada. Nós queremos analisá-la livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Temos feito isso e queremos chegar até o final, até quando chegarmos no livro de Apocalipse. Nosso objetivo é adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus e temos feito isso diariamente, reservando então uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para a nossa vida. O nosso convite, então, é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e, especificamente, daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro o e-mail que o Luiz Rendrigo me enviou lá de Monte Alto, no estado de São Paulo. A sua mensagem foi a seguinte. Olá, meu pai é ouvinte e estudante do programa Através da Bíblia e eu gostaria de saber como faço para ler a Bíblia encontrando uma lógica cronológica. Como sei, os capítulos que são sequenciais para dar sentido a lógica da história. Como é que eu vou saber? Eu quero lê-la como um livro que tem começo, meio e fim. Grande abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado por compartilhar o seu testemunho, o testemunho do seu pai conosco, e eu envio um abraço especial para o senhor Botequia. Louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-los ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Cristo. Quanto à sua solicitação, a informação que eu tenho para você é a seguinte. A editora Vida lançou há alguns anos A Bíblia em Ordem Cronológica. Esse é o título. A Bíblia em Ordem Cronológica. Ela está na versão Nova Versão Internacional, NVI, e coloca todos os acontecimentos em ordem cronológica. É um material muito bom e certamente você vai aproveitar bastante. Prezado Luiz, e você que está me ouvindo agora, todos os recursos que pudermos ter para que o nosso estudo bíblico nos ajude a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, devemos aproveitar. Devemos valorizá-los e adquiri-los. E eu creio que o nosso programa se encaixa exatamente nesse propósito. O Através da Bíblia é mais um recurso disponível a todos que querem estudar e entender a Bíblia de forma simples e clara. Temos pedido a Deus que nos permita sempre nos fazer entender claramente por você, para que esse programa se torne sempre uma fonte de crescimento espiritual para você. Por isso temos convidado a você a orar por nós. E agora eu quero convidar a todos que me ouvem a orarmos, pedindo ao Senhor exatamente isso. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para o programa de hoje. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de gastarmos um tempo para ouvirmos a Tua voz, a estudarmos a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, e que o Senhor nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra no nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, nesse propósito. Nós suplicamos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, o nosso desejo hoje é estudarmos Ezequiel 15, 16 e 17. Como mencionamos no programa passado, aqui nós vamos encontrar três mensagens que nos explicam as causas do juízo de Deus contra o seu povo, contra Jerusalém. Por meio de três parábolas, Ezequiel demonstrou alguns dos pecados do povo culpado, merecedor dessa repreensão de Deus. Na parábola da vinha, enfatiza-se a infidelidade e a inutilidade de Judá diante do Senhor. Capítulo 15, versículos 1 a 8. Nessa parábola, como em outros escritos do Antigo Testamento, e também até nos Evangelhos, conforme Mateus 21 e João 15, Ezequiel trata o povo de Deus como uma videira, como uma vinha de Deus. A história do povo de Deus desde o êxodo do Egito, passando pelo seu estabelecimento em Canaã, chegando até o período da monarquia, quando nos dias dos reinados de Davi e Salomão, estendeu as suas fronteiras desde o mar Mediterrâneo até as proximidades do rio Eufrates. Essa história sempre foi contada usando-se a figura de uma videira plantada por Deus. Deus queria colher bons frutos dessa videira e, por isso, tratou-a bem. Limpou-a, podou-a, livrou-a das pedras e semeou-a com as melhores sementes. Era um terreno bonito, fértil, as melhores sementes, as melhores mudas foram plantadas ali. Embora tivesse esses cuidados, os frutos produzidos foram uvas bravas, uvas amargas. Ora, então, diante dessa expectativa frustrada, Deus derrubaria o seu muro, ela seria pisada e ela se tornaria num deserto. Por não produzir um fruto comestível segundo as expectativas, somente seria considerada a qualidade da madeira. E, querido amigo, a madeira de uma videira seca não tem utilidade nenhuma, senão ser queimada. Assim, nessa parábola, Deus, através do profeta, mostra o futuro que está reservado para Judá, que teria a nação invadida, a cidade sitiada e destruída, e o templo destruído e queimado. Era essa a mensagem de condenação que Ezequiel deveria proclamar aos seus irmãos judeus. Na parábola do capítulo 16, na parábola da infidelidade matrimonial, vemos o desvio e a deslealdade do povo de Deus que tinha desposado como sua esposa. Deus tinha desposado Israel, Judá, o seu povo, como sua esposa. E nessa parábola se revela a ingratidão e a prostituição espiritual do povo de Deus. Todo o capítulo 16 trata sobre isso. Em relação a essa parábola, que tem por base a infidelidade na união matrimonial através de um estilo figurativo, Ezequiel, inspirado por Deus, pinta um quadro que resume bem a história dos hebreus nas suas relações com Deus. Esse simbolismo da relação matrimonial também foi usado pelo profeta Jeremias, capítulo 2, e foi usado de um modo muito realista e duro pelo profeta Oséias, que teve que experimentar na sua própria vida essa infidelidade matrimonial. Ezequiel, então, relembrou o passado glorioso do povo de Deus, comparando-o com as calamidades que o assolavam no momento. As imagens eram muito negativas. Jerusalém foi comparada à esposa infiel. O povo de Deus foi mostrado como grosseiro por sua infidelidade. A nação de Judá não fora fiel ao Senhor e, embora Deus, por mais frustrado que estivesse, ainda a considerava como sua escolhida. O pecado dos judeus foi tão grave que podia ser comparado com os pecados de Sodoma e Samaria. É, Samaria, Israel, o reino do norte. E por isso, o castigo poderia acontecer, o castigo ocorreria em consequência da infidelidade como resultado da quebra da aliança. Tudo que Israel e Judá receberam das mãos do Senhor os levara a ostentar uma posição de destaque diante das outras nações. Na verdade, as nações vizinhas invejaram o povo de Deus. Então, através do profeta, a nação hebraica foi descrita como formosa e perfeita. Mas essa fama, essa glória, causou-lhe o mal. Eles não entenderam que deveriam manter-se fiéis a Deus e foram se corrompendo. O paganismo foi ganhando terreno e as dificuldades começaram a surgir. Os erros e os fracassos foram se avolumando e a beleza desapareceu. A perfeição se acabou e a glória da nação se extinguiu. O fim, então, estava próximo. O castigo era inevitável. Porém, a boa notícia é que em meio a essa infidelidade e deslealdade, Deus não age como nós agimos. Deus é fiel e leal aos seus compromissos, e assim ele prometia que se lembraria da sua antiga aliança e estabeleceria uma nova aliança com o povo remanescente. Essa nova aliança seria uma aliança eterna, e pela graça divina, eu e você que cremos, participamos desse novo pacto, dessa nova aliança. Finalmente, no capítulo 17, temos a parábola das duas águias, onde nos é mostrada a inconstância política de Judá, misturada com a restauração, pois se percebe a promessa da constituição de um remanescente que surgiria dentre os exilados da Babilônia. O capítulo 17 é muito objetivo. Essa inconstância se percebeu durante toda a existência do povo de Deus, desde a sua saída do cativeiro do Egito até aquele momento em que estavam sendo disciplinados exatamente por não manterem os seus compromissos e principalmente por quebrarem o compromisso mais importante, a aliança com o Senhor Deus. Por ter ocorrido a quebra da aliança entre Deus e a nação, os judeus já estavam sofrendo o exílio, pois pelo menos duas levas de judeus já tinham ido para a Babilônia, em 605 e 597, quando Ezequiel foi levado para lá. E ainda eles sofreriam mais uma leva iria para a Babilônia, quando da queda da cidade e destruição do templo. Essa profecia, então, vinda através da parábola das duas águias, se referia à inconstância política do rei Zedequias, o último rei de Judá, que tinha sido colocado por Nabucodonosor para governar Judá com compromisso de lealdade à Babilônia. Mas conforme lemos em 2 Reis, capítulo 24, depois de ter levado para o exílio o rei Joaquim, na segunda leva, onde estava Ezequiel, em 597, Nabucodonosor estabeleceu esse homem, na verdade, um irmão do rei Josias, não pertencente à linhagem davídica, estabeleceu Zedequias no trono de Judá, impondo-lhe um juramento de lealdade. Porém, sempre há um porém. Porém, Zedequias, buscando apoio no Egito, se rebelou contra a Babilônia, quebrando seu juramento, a aliança que ele tinha feito com os babilônios. Em represália a essa traição, Nabucodonosor lançou o seu último e definitivo ataque contra Jerusalém, invadindo-a, destruindo-a e incendiando o templo. Na parábola das duas grandes águias, essas representam a Babilônia e o Egito. E o povo de Deus foi simbolizado como a ponta do cedro, foi simbolizado como a videira. No Antigo Oriente, as alianças e os juramentos eram feitos na presença dos deuses que atuavam como testemunhas e avalistas dos compromissos assumidos. Quando o rei Zedequias firmou uma aliança com Nabucodonosor, ele colocou o Senhor como testemunha do compromisso firmado. Dessa maneira, esse compromisso, além de ter sido feito com Nabucodonosor, ele era um compromisso feito com o próprio Senhor, com Yahvé. Então, ao quebrar esse compromisso de lealdade com a Babilônia e buscar auxílio no Egito, o que Zedequias estava fazendo? Zedequias estava desqualificando a sua palavra e o testemunho do Senhor. Além do povo de Deus quebrar a antiga aliança com o Senhor, feita nos dias lá de Moisés, como se tornou característica sua, agora ele quebrava também o compromisso estabelecido com Nabucodonosor. Por isso, no texto de 17, 19 a 21, o Senhor afirma que faria recair sobre o próprio Zedequias a aliança que ele quebrou, a aliança que ele violou. Ora, diante dessas parábolas que demonstram os erros cometidos pelo povo de Deus, que demonstram as causas pelas quais os juízos de Deus seriam derramados contra Judá, o título para nossa reflexão é o seguinte: As imagens da rejeição. As imagens da rejeição. O texto todo, então, é Ezequiel, capítulo 15, versículo 1 até 17, versículo 24. Querido amigo, nesses capítulos, o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, descreve o povo de Judá com figuras muito comuns aos judeus daqueles dias. Ao descrever o povo como videira ou parreira, Deus quis mostrar que tem utilidades específicas e o seu objetivo era a frutificação. A parreira não é uma árvore nobre que pode ser plenamente utilizada. É interessante percebermos isso. Pode ser que alguém até poderia se apoiar numa videira, mas em uma videira queimada não se via utilidade alguma. Assim, quando Jerusalém fosse queimada e destruída, o seu valor seria nenhum. Os judeus que colocavam a sua segurança na cidade santa ficariam completamente entregues à destruição junto com a própria cidade. No caso da infidelidade do povo para com Deus, a ilustração da mulher adúltera era uma comparação muito forte, porém era assim que Deus via o relacionamento do seu povo para consigo. O profeta que mais experimentou essa situação de deslealdade, de infidelidade, de quebra de aliança, de sonhos desfeitos, foi o profeta Oséias, que teve que vivenciar a traição e a desonra em sua própria vida para poder relatar como Deus se sentia em relação ao seu povo infiel, injusto e desleal. E na parábola do capítulo 17, a primeira águia simbolizava Nabucodonosor, que levou um grupo de exilados junto com o rei Joaquim e o profeta Ezequiel, transplantando o vinhedo para a Babilônia. Enquanto isso, o segundo vinhedo, isso é, Zedequias, ficava na terra de Judá. Esse segundo vinhedo inclinou-se para o Egito, quebrando a aliança feita e ignorando o poder da Babilônia, da primeira águia. Então, o apoio do Egito nunca chegou e Judá ficou à mercê de Nabucodonosor. Ele marchou para Jerusalém, cercou-a ou sitiou-a e derrotou-a inapelavelmente. Zedequias foi feito cego e o povo foi para o cativeiro. Essas figuras, então, essas imagens, eram maneiras de Deus comunicar ao seu povo seus planos de condenação, de punição, mas também de recompensa, pelos seus maus atos. Por isso é que é necessário ficarmos atentos para as parábolas da vida. Assim como João escreveu, conforme a ordem de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E poderíamos acrescentar, quem tem olhos, veja o que o Espírito comunica às igrejas. O princípio desses capítulos pode ser resumido da seguinte maneira: as imagens da rejeição a Deus devem ser bem compreendidas para que se entenda o justo juízo divino. Eu repito, as imagens da rejeição a Deus devem ser bem entendidas, bem compreendidas, para que se entenda o justo juízo divino. E nesse texto nós vamos encontrar 5 imagens que precisam ser compreendidas para entendermos o justo juízo de Deus. A primeira imagem é a da rejeição do povo contra Deus. Essa imagem vai ser percebida na parábola da videira. Capítulo 15, versículos 1 a 8, como nós já mencionamos, a videira não é melhor e nem mais útil do que as demais árvores. A videira se torna totalmente inútil ao ser queimada. E a videira inútil tem um significado. Em diversas outras passagens bíblicas, como já mencionamos, o povo de Deus é comparado a uma vinha. O significado dessa parábola, então, é claro, uma videira, uma parreira, só tem valor pelos frutos que produz. Quando uma planta dessas não produz, ou produz frutos amargos, não serve para mais nada. Sua madeira não é nobre e não pode ser utilizada na fabricação de objetos úteis. No máximo, ela serve para ser queimada. A mensagem transmitida dava essa ideia. O povo de Deus, por não produzir fruto, seria queimado. Essa figura seria usada depois pelo Senhor Jesus, lá em João, capítulo 15, versículo 6. Peçamos a Deus, querido amigo, que nos conceda a possibilidade de frutificar e nos empenhemos por estar constantemente em comunhão com Ele. A segunda imagem da rejeição do povo de Deus é percebida na parábola da noiva gloriosa. O início dessa parábola, no capítulo 16, mostra que o início dessa noiva foi de uma criança indesejada. Mas depois ela se tornou uma jovem, desenvolveu-se para uma noiva amada e concretizou-se numa mulher desposada, casada. Deve-se notar a descrição da cidade de Jerusalém. O pai a morreu e a mãe Eteia reflete com exatidão a origem pagã da cidade, pois antes de Israel ter conquistado aquela região, Jerusalém era uma cidade pagã. No verso 8, a expressão "estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez" significa que a cidade jovem foi misericordiosamente escolhida por esposa e logo chegou a idade adulta, a idade de ter filhos. Cobrindo-a com seu manto, o Senhor a protegia da humilhação pública para se casar com ela e vestir-lhe de modo adequado com as melhores roupas. Jerusalém, então, era uma noiva maravilhosa, e a sua fama correu entre as nações. A terceira imagem da rejeição do povo de Deus é percebida, então, agora na parábola da esposa infiel. Era uma esposa muito formosa, se tornou, infelizmente, uma esposa abominável e se tornou adúltera com aqueles que supunha podiam dar-lhe segurança. A idolatria dos judeus estava em foco nesses versos. A prática iníqua de sacrificar seus filhos aos ídolos foi relembrada. E a infidelidade, a deslealdade e o adultério com as nações gentias desagradaram o Senhor. A quarta imagem da rejeição do povo de Deus é percebida na parábola da infidelidade exagerada. Essa mesma esposa teve o exagero pecaminoso até ser punido. O exagero pecaminoso é comparado aos pagãos. E esse exagero pecaminoso praticado pelo povo de Judá é comparado com a misericórdia divina. E em quinto e último lugar, a rejeição do povo de Deus é percebida na parábola das duas águias. As águias e as suas descrições, como nós já mencionamos no início do capítulo, no início do programa, são Egito e Babilônia. As duas águias e a promessa de um remanescente é a marca mais importante nesse momento. Mesmo diante da fuga para o Egito, da quebra da aliança estabelecida com Nabucodonosor e a ida para o exílio, Deus prometia ainda, dentre esse povo tão duro de coração, recolher um remanescente para levá-los à terra prometida. Querido amigo, concluindo esse nosso texto, essa nossa reflexão, temos que admitir que o juízo de Deus é justo. Podemos confiar nisso. Podemos confiar também que Ele nos avisa. Deus nos dá oportunidade para nos arrependermos. que possamos então ficar bem atentos e percebermos as imagens que Deus tem para nos mostrar sobre o seu justo juízo, para não sermos surpreendidos. Que o Senhor te abençoe nessa reflexão sobre a sua própria vida e para abrir os seus olhos para ver os avisos de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sim.